Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês e é bom ver tanta carinha, antiga, nova, tá? Isso é bom, Deus é bom e permite isso para nós. Nós temos que entender, precisamos ter um entendimento claro acerca do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas, para que a gente viva na plenitude da vontade de Deus e não segundo o que nós pensamos, achamos ou mesmo segundo a nossa religiosidade. Deus não nos chama para sermos religiosos. Isso é o que precisa estar claro. Então, se muitas vezes nós temos conduzido as nossas vidas, ou se de vez em quando a gente dá aquela caidinha no entendimento e busca Deus no sentido de a gente fazer alguma coisa para agradá-lo, e fazendo alguma coisa para agradá-lo, para que ele abençoe a gente, isso é religiosidade. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, se você está fazendo isso, e se de vez em quando você está fazendo isso, Deus nos chama para uma transformação de entendimento. E é na transformação de entendimento que a gente experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo fala sobre isso. E ele fala que o verdadeiro culto, o culto que agrada a Deus, está em fazermos das nossas vidas oferta para essa vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que nós entendemos? Quando nós olhamos numa perspectiva religiosa, nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, agimos de forma equivocada. Agimos segundo o pensamento natural. Tudo que a gente vai fazer, a gente está pensando no resultado, nos números, no alcançar, no fazer. E Deus não está interessado na nossa performance. Isso que a gente precisa entender. Como principal fundamento que norteia as nossas vidas. Nós temos que ter o entendimento do que Deus está querendo para que a gente ande nesta vontade. E a gente tem isso onde? Nas Escrituras Sagradas. Como é que eu devo ler? Qual é a minha postura diante das Escrituras? Eu devo buscar nas Escrituras o conhecimento da vontade de Deus. Não devo ler a Bíblia para dizer assim o que ela fala, para que eu faça, e eu fazendo assim ele se agrade de mim. Não é isso. Então, assim, se existe qualquer chaminha de dúvida ou de pensamento na tua cabeça quanto ao que você deve fazer para agradar a Deus, para ele te abençoar, joga isso fora. Isso é lixo. Isso é pensamento natural. Deus não tem prazer nisso. O que ele quer é que nós compreendamos a sua vontade e andemos na sua vontade. E entender isso é o que vai nortear nossas vidas. Aí nós vamos experimentar da verdadeira paz, da alegria do Senhor, da vida de Deus e cumpriremos o nosso papel neste mundo, fazendo o que precisamos fazer como cidadãos do reino de Deus, para que a gente experimente essa vontade plena. Por isso a questão que a gente muitas vezes precisa responder a nós mesmos é: onde eu estou? Tá? Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu vou no culto, nossa reunião, vou entrar na presença de Deus. Será que de fato é isso? É isso que a gente precisa ter, esse entendimento. É problema cantar? Nenhum. É motivo de alegria para o nosso Deus quando nós cantamos, quando nós nos alegramos. E ele fala, Paulo nos instrui, olha, enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim, mas é cantando uns para os outros. E quando a gente está cantando, eu devo olhar nessa perspectiva. É para nos alegrarmos, nos enchermos do Espírito mediante essa atitude, esse ato. Mas a gente não entra na presença de Deus. A gente precisa ter a consciência que se eu experimentei da salvação, se eu submeti a minha vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida, se eu reconheço Ele como Senhor, e entreguei a minha vida para cumprir a sua vontade, ele não só perdoou os meus pecados, como na sua ressurreição ele me justificou. Eu não mereço isso. Ele fez. Expressão da graça e do amor profundo de Deus por nós. Ele me justificou. Ele me apresenta diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. Ele me coloca na presença de Deus. E o que nós vamos ler hoje, e que foi o estudo dessa semana, é sobre isso. João 17, a oração de Jesus. O que que essa oração traz para nós de entendimento? Vamos imaginar. O evangelho de João é diferente dos demais evangelhos, tá? Porque eles falam muito da história, contam sobre, testemunham sobre Jesus, falam da paixão de Cristo. João não faz isso. João fala de uma forma tão profunda e tão especial, principalmente dos últimos momentos da vida do Senhor, que nos leva a repensarmos o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Começa ali no 13, aí vem o 14, o 15, o 16, desses capítulos, que são os ensinos mais profundos, que ele com os discípulos, celebrando a ceia, ele lava os pés, ele ensina sobre servir. Ele fala que ele é a videira, que nós somos o ramo, que somos enxertados nele, que só temos vida quando permanecemos nele. E tem muitos outros ensinos. E ele, terminando esses ensinos, ele ora ao Pai. O que essa oração nos fala e nos ensina? Um adendo só para a gente entender. Quando foi escrito o Evangelho de João? Existem algumas linhas. Uns falam que foram mais ou menos nos anos 60, outros falam que foram logo depois dos anos 70, depois da queda, da destruição do templo. Outros falam que foram nos anos 90. Linha. Explica, justifica? Não, cada um defende o seu ponto de vista. Faz diferença? Nenhuma. O que a gente precisa observar é a forma como foi registrada. A motivação do registro de cada palavra, de cada ensino, de cada coisa. Tem mais. Alguns falam que não foi João que escreveu. Tem uma linha que diz que foi uma testemunha que escreveu o que João falava. Faz diferença? Também nenhuma. Faz diferença o que está escrito. Porque o que está escrito nos fala de forma tão profunda do amor de Deus por nós. E conhecer este amor deve ser o nosso principal objetivo, meta, razão de viver. Todo o resto perde sentido, perde razão, não tem nenhuma motivação para que a gente possa se mover em qualquer outra direção que não seja conhecer o amor de Deus. E não é conhecer, saber sobre este amor, é viver plenamente este amor e expressar este amor. Pois é para isso que nós somos chamados. Essa é a razão do nosso viver, essa é a razão do nosso chamado. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, que foi um dos primeiros ensinos deste ano, no capítulo 4 ele fala que nós devemos andar de modo digno da vocação. Do que ele está falando? Ele está falando desta, que é justamente essa oração que fala de conhecer o amor de Deus. Porque se não conhecermos, se não experimentarmos e se não revelarmos, nós ainda temos uma jornada de caminhar para o amadurecimento. Não estou falando aqui que a gente não vai errar. Não estou falando de perfeição, que eu não vou pecar. Não é disto. Eu estou falando de entender, compreender, conhecer e se empenhar para viver nessa vocação que é revelar o reino de Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele falou o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E já falamos aqui também que perguntaram para Jesus, quando vem o reino de Deus? Jesus responde, o reino de Deus não vem em visível aparência. Ele está, dependendo da tradução e onde você lê, ele está em vocês, ele está no meio de vós. O que isso quer dizer para nós? Que o reino de Deus se revela na maneira como nós vivemos. Quando experimentei a salvação de nosso Deus. Que não é mérito, não é esforço, é graça revelada, amor revelado em nosso favor, sem qualquer merecimento do nosso lado. É o reconhecimento da minha miserabilidade e minha sujeição à vontade do Criador, para ser o ser humano que Ele planejou que nós fôssemos. Todo plano, toda vontade, todo propósito de Deus, estabelecido antes da criação do mundo, foi Cristo e foi para que nós fôssemos para o louvor da sua glória, para revelarmos sua glória neste mundo. E não tem como revelarmos a glória do Senhor senão através do seu amor, porque Deus é amor e nós devemos revelar o seu amor ao mundo. Amém? Então, atentes, nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 17, a oração de Jesus. Oração que ele fez algumas horas antes da sua morte. Que talvez nós, sabendo que iríamos morrer em algumas horas, estaríamos em outra situação, em outra realidade, em outra forma de pensar, mesmo conhecendo dessa salvação pela graça. E a gente precisa amadurecer para pensarmos como Cristo. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos e somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos da vida de Deus. Ele nos capacitou para andarmos na sua vontade. É sob essa perspectiva que a gente vai ler João 17. Discutir, conversar. Nós não vamos aprofundar, porque se formos aprofundar, nós sairíamos daqui amanhã, tá bom? Então a gente vai ser rápido, mas vamos tratar daquilo que é importante, tá bom? Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada e que você possa fazer a sua oração diante de Deus e pedir que Ele ilumine o seu entendimento, te conduza nessa jornada, para que crescendo na compreensão, possa crescer na maturidade. É a jornada que todos nós temos que fazer. Amém? Alguns aspectos antes de entrarmos, que a gente vê nessa oração, os discípulos, como nós, não tinham qualquer discernimento e entendimento de fato, do fato do que iria acontecer e do que representava tudo aquilo. Eles ainda pensavam como pessoas naturais, como nós pensamos muitas vezes. Alguns já avançaram na maturidade, outros nem tanto. Isso é problema? Não. Isso é situação que nós vivemos como família de Deus. O outro aspecto importante que a gente vê nessa oração é a conversa tranquila, tá, que Jesus tem com o Pai, não pelo momento que ele estava vivendo, mas por saber quem era o Pai, por conhecer o Pai e sabia que ele tinha tudo debaixo do seu controle. Mesmo parecendo que ele tinha fracassado na sua jornada, porque imagina, ensina 12, primeiro assim, tem aquela multidão, 5 mil sendo alimentados, que dá uns 10 mil mais ou menos, tem lá também outra situação de alimentar, tem os vários discípulos, e um dia todo mundo fica fora, porque quando ele começa a trazer o ensino que ele veio para trazer. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não vão? Pedro responde, só tu tens as palavras da vida, para onde iremos? Isso ele entendia, e Jesus vira para ele e fala, quem revelou isso para você foi o Espírito, isso não veio de você. Então isso a gente precisa entender. Então veio, tal, chegaram lá os 11, ceia com aqueles 11, perdão, tem os 12, eu esqueci do 12. Um deles era traidor. Pedro falou que estava com ele, que morria com ele, negou 3 vezes e na grapeara. Os outros não foi diferente. Está entendendo? Se você pensa na perspectiva natural, e Jesus sabia que isso ia acontecer, tanto que ele avisou Pedro, ele já tinha alertado Pedro, ele já tinha falado que Pedro iria negar, e Pedro falou que não ia negar, e Pedro negou logo depois, não demorou muito não. E a gente precisa observar essas coisas para entender, porque essa é a nossa realidade, a realidade que os discípulos estavam é a nossa realidade, é a nossa falta de entendimento, de compreensão, mas Jesus confiava, e ele expressou isso nessa oração, orando ao Pai, falando com o Pai, numa conversa tranquila, sabendo que Tudo estava no controle do Pai. Que ele ia fazer a obra era dele, ele ia realizar. E que aquilo que ele foi chamado para fazer, ele tinha feito. Ele tinha certeza disso, ele sabia. Por isso a gente muitas vezes não entende os processos de Deus. Mas nós somos conduzidos neste processo, nessa jornada, tá? De forma natural, sem impor, sem imposição, sem medo. Ele nos chama. Nós devemos nos submeter, devemos desejar conhecer, devemos desejar buscar esse conhecimento de Deus para que a gente revele, para que nós possamos expressar esse conhecimento desse Deus no mundo. É isso que ele quer que a gente se submeta, ele não vai impor, não vai obrigar, não vai forçar. Como a gente vê a maturidade acontecendo? Se a gente olha a vida de Pedro, de João, que estava lá junto, que fugiu, né? Até que ele estava enrolado, fala que ele saiu desnudo porque ele estava enrolado no lençol e, para fugir, ele saiu pelado, correndo na mata. Como a gente vê o processo de Deus acontecendo, na confiança que Cristo tinha naquilo que era a obra do Pai, e como a gente vê o resultado na vida desses homens? Nas cartas que Pedro escreve, nas cartas que João escreve, e aí a gente vê Deus fazendo a obra. Mais do que isso, a gente olha as cartas de Paulo, vê a transformação, o processo de Deus operando na vida daquelas pessoas. O mesmo poder que opera nas nossas vidas, porque eles eram homens tão falhos quanto nós, talvez alguns piores do que nós, porque no meio deles tinha publicano, tinha aqueles que eram os revoltados, não tinha um dos macabeus lá, junto, uns dos discípulos que era dessa linhagem. E a gente precisa ter todo esse entendimento. Deus trabalha as nossas vidas e nos conduz. Eu preciso estar disposto a ouvir e me submeter à medida que eu vou ouvindo aquilo que Deus está falando, para que eu cumpra o meu papel neste mundo como Ele quer, dentro do que Ele quer, e não viva uma religiosidade. Por isso, o que, que a gente deve ler? Eu vou começar a ler do versículo 1 ao 8. Versículo 1 ao 8, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Se você quiser seguir por essa, fica mais fácil. Se não, pode seguir por qualquer uma. Não tem problema nenhum. Vai ter umas diferençazinhas, mas não tem problema. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumindo a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Queria destacar algumas coisas. A certeza da conclusão, que foi o que eu já cometi, porque eu comentei, foi o que ele falou aqui. Ou seja, ele fala lá no, logo no 1. Eu glorifiquei a ti, assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe me desse. Cristo, isso que é importante, concede a vida eterna, mas a vida eterna ela é dada pelo Pai. O que mais a gente observa? A vida eterna revela o conhecimento de Deus. É buscando o conhecimento de Deus que eu não só experimentarei plenamente a vida eterna do Criador, como eu revelarei essa vida ao mundo. Preciso, verso 3, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então não existe outra maneira. É no conhecimento, E o conhecimento, ele se fundamenta, antes de mais nada, no entendimento. Eu preciso entender. Para ter entendimento, eu preciso conhecer o quê? As Escrituras. Conhecendo as Escrituras, tendo entendimento sobre o que ela fala, serei conduzido no processo de conhecer o Pai e da sua vontade. Sem conhecer a palavra, poderei conhecer a Deus? Não. Serei enganado. É o que Paulo fala na carta aos Efésios, levado de um lado para outro por toda sorte de doutrina. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Como eu leio as Escrituras? Desejoso de conhecer a vontade do Pai. Porque se eu não leio com essa atitude, o que, que vai acontecer? Serei movido pelos meus pensamentos, pelos meus desejos e não conhecerei o Pai, mas sim acharei motivo para justificar as minhas atitudes. Então eu preciso ler, porque a heresia, ela não é fora das Escrituras. Eles usam as Escrituras para montar as heresias. E as pessoas que são os falsos mestres, os falsos profetas, eles saem do meio da Igreja. Está nas Escrituras. Então não é que vem de fora, ele sai do meio. Pessoas que têm um coração mau, que buscam seus interesses, cujo Deus é o próprio ventre, que quer satisfazer os próprios desejos, e manipulam e usam das pessoas para alcançar os seus desejos. O que é isso? Pensamento natural. Essa é a forma de agir naturalmente, é usar das pessoas para atender os meus interesses e meus desejos. O que mais nós podemos observar? Nós precisamos conhecer a Ele como o único Deus verdadeiro. É neste conhecimento que eu serei conduzido nessa jornada. Jesus fala uma coisa muito especial na oração, que tudo que foi revelado aos discípulos procedeu do Pai. E ele fala isso em algumas situações, que ele não fala daquilo que ele quer, mas ele fala daquilo que o Pai determinou. Então, Jesus veio para revelar a vontade do Pai. Jesus veio para revelar o Deus invisível, para tornar visível o Deus invisível. E é isso que a gente precisa guardar, porque nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Então, qual o propósito da nossa vida? Tornar o Deus invisível visível. Como eu faço isso? Na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Tanto dentro da Igreja, na família de Deus, suportando, ajudando, tendo paciência, longanimidade, como também com as pessoas do mundo. Eu preciso apresentar Deus para as pessoas. E isso precisa estar muito claro. Porque esse é o propósito. Lembra, olha, o que eu estou fazendo aqui, para que Deus me chamou, a quem eu imito e por que eu imito. E Jesus expressa isso nessa oração. Do versículo 9 ao 16, ele diz assim: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto do Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. O que a gente observa aqui? Jesus pede pelos discípulos, que foi dado pelo Pai. Tudo que tem é um e é do outro, não foi o que ele falou? Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Então não existe umas coisas de Cristo e outras coisas do Pai. Tudo pertence aos dois, tudo é dos dois. E a gente vê em toda essa história que Jesus contou de ensino, a parábola do filho pródigo, essa situação, ele está aí mostrando isso. Lembra do filho que não entendeu, que era religioso, que ficou magoado porque o pai matou coisa? Falou: filho, tudo é teu. O que nós precisamos ter é esse entendimento. Nós não somos vamos dizer assim, empregados de Deus. Nós somos chamados para fazer parte dele, da vida dele. Assim como Cristo, unido com o Pai, e é o que nós vamos ver, é sobre isso, e tudo que pertencia a um pertencia ao outro. O que mais a gente observa nesse texto? Que ele, Deus, Cristo, é glorificado em nós, que nós somos guardados no nome do Pai, e que nós somos, vamos lá, ele pede para nós assim, que sejam um como o Pai e ele. O pedido é pela alegria. O mundo nos odeia. Isso que a gente precisa entender. E não é para tirar do mundo. Tem outros detalhes, não vou entrar por causa do tempo. Mas eu queria destacar estes pontos. Pertencemos a Deus, somos de Deus, somos responsáveis por glorificar a Deus, como Cristo fala para aqueles discípulos, referindo aqueles discípulos, e depois a gente vê que isso estende a nós pela própria oração que Jesus faz. Então, e ele pede para nos guardar do mal. Nós precisamos entender que guardar do mal não é guardar do mal que os outros vão me fazer. É guardar do mal que eu posso fazer aos outros. Isso precisa estar muito claro. A oração do Pai Nosso, quando fala que a gente ora pedindo para guardar do mal, é sobre isso. Guardar do mal que está em nós, que a gente pode atingir o outro. Porque Paulo nos ensina sobre isso, que o cumprimento da lei e dos profetas estão em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque quem ama pratica toda a lei e não faz mal para o próximo. Está entendendo? Ou seja, eu não uso das pessoas, eu não trato do meu egoísmo, nem da minha, do meu interesse, e não manipulo as pessoas para atender os meus desejos. Eu sou oferta em favor da vontade de Deus, em favor das pessoas. Atitude de Cristo revelada a nós. E ele nos chama para sermos seus imitadores. No versículo 17 ao 19 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Qual o processo de santificação? Ele fala, a tua palavra. A tua palavra é a verdade. O processo de santificação, quando nós conhecemos as Escrituras e lemos, fala o quê? Que nós somos santificados pela palavra e pela oração. O processo de Deus é fundamentado nessas duas coisas. A comunhão é o fundamento que expressa todo este processo de santificação nas nossas vidas. Por que que eu preciso me santificar? Para aproximar de Deus? Não. Não é para estar mais próximo de Deus. Nós confundimos quando lemos na carta aos Hebreus que fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não sou eu. Se eu já estou, se eu já conheço, se eu já experimento de Deus, o problema não é comigo. Agora, se eu não me santificar, as pessoas não verão a Deus. Por isso, o processo de santificação é Deus quem nos conduz, é através da palavra, por isso eu preciso conhecer essa palavra. Porque à medida que eu vou conhecendo, aprofundando no entendimento e no conhecimento de Deus e no conhecer de quem ele é, somos conduzidos ao processo de santificação. E na santificação, eu deixo as obras das trevas, eu deixo de viver segundo a forma de pensar desse mundo, eu largo todas as ações e atitudes que têm como intenção provocar o mal para que eu expresse as virtudes de Deus nas relações. E eu expressando as virtudes de Deus nas relações, que é me revestindo de Cristo, que é correndo para alcançar a estatura plena de Cristo, eu faço o quê? Eu revelo Deus às pessoas. E aí aquilo que Jesus disse, o que ele falou? Quem recebe vocês, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Então quando eu santifico, eu revelo o Pai às pessoas. E qual é o propósito? Revelar o Pai às pessoas. Revelar o seu amor, porque esse é o fundamento. Não, no verso 20, não rogo somente por estes, os discípulos, os 11 que estavam ali, porque Judas já tinha saído para trair. mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Ele não roga só pelos onze, ele roga por nós, por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra, palavra que foi transmitida um ao outro. E lembrando, a verdadeira palavra que revela o ensino de Cristo é aquilo que Paulo escreve: somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. Então, se eu não faço o processo que Deus quer, se eu não caminho, eu não vou cumprir este papel. Por isso, não se trata de religiosidade, se trata de conhecer Deus para revelar Deus às pessoas. E nós somos responsáveis por isso. Agirmos como Cristo, sermos como Cristo no mundo. Só isso, nada mais. Lembra, não estamos falando de perfeição. Vamos pecar nessa jornada, porque João mesmo fala, lendo a primeira carta, fala assim: olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então já está pecando, tá bom? Isso precisa estar claro para nós. Pecar é algo que vai acontecer por causa da nossa natureza humana. Mas diante da minha atitude do pecado, e eu peco é contra o próximo, eu devo fazer o quê? Pedir perdão. Dos mandamentos que tem, pelo menos que a gente conhece e decorou desde criança, são 10. Tem mais, mas vamos lá, são os 10. Os dois primeiros falam amar a Deus e amar ao próximo. O resto tudo fala de relação. Vocês já prestaram atenção nisso? Então eu peco é contra as pessoas. Pecando contra as pessoas, eu vou na realidade denegrir a imagem de Deus, porque eu digo que eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e estou pecando contra as pessoas, na realidade tem alguma coisa errada. Por isso eu preciso conhecer Deus. Conhecendo Deus, não vou agir da forma natural, mas vou agir como um filho de Deus. Sabendo que tudo é do Pai, tudo é meu, tudo é dele, eu sou dele, pertenço a ele, estou nele. Por isso não posso viver de qualquer maneira. Aí ele fala sobre a questão da unidade, a importância da unidade para o povo de Deus, porque é através da unidade que o mundo irá conhecê-lo, sendo um com ele, um com o Pai, um com Cristo e um com os outros. Se isso não existir, não estou falando de pensar a mesma coisa não, gente. Pensar diferente não é problema. O problema é eu entender qual é o propósito e pensar de forma única no propósito, no que nós estamos fazendo. Amém? E principalmente tendo o entendimento que nós fomos enviados ao mundo. Fato, ele nos tira do mundo, nos transporta para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus e nos manda para o mundo, para revelarmos essas virtudes, para manifestarmos as virtudes do Criador. Só isso. Está apertado, não está? Então ele pede para que a gente seja um. Ele pede por nós. E é fundamental entendermos que, lá no final, quando ele fala, né, para que vejam desse amor, o mesmo amor que amou a Cristo é o mesmo amor que vão ver em nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, lá no 24, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus, é que esse amor que é derramado em nossas vidas pelo Espírito possa ser visto em nossas vidas. Qual é a nossa jornada? Revelar o amor de Deus neste mundo. É uma coisa que ele faz de um dia para o outro? Não. A obra que ele realizou é, tá? De fazer de nós um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual, de fazer de nós a imagem de Cristo, de nos dar a mente de Cristo, de nos tornar coparticipantes da sua natureza divina, de nos colocar na presença de Deus, de nos unir com Deus. Mas eu preciso ter a consciência e o entendimento disso e crer nisso. A fé, ela é resultante da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Cristo, de ouvir o ensino de Cristo. Essa palavra que nos santifica e que nos conduz nessa jornada, para revelarmos o amor de Deus. Qualquer outra coisa, qualquer outro propósito, não tem nenhum sentido nas nossas vidas. Porque tudo que é fundamentado no amor expressa a justiça de Deus, me leva a mover em favor das pessoas, a expressar compaixão, a manifestar graça, misericórdia, não para alcançar alguma coisa, simplesmente para revelar Deus ao mundo, para encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor, sabendo que nós existimos para ser para o louvor da glória do Senhor. Posso continuar vivendo de qualquer maneira sabendo disso? Não, não posso, a não ser que eu esteja desprezando essa graça, a não ser que eu esteja lançando fora essa graça, como nós já falamos sobre isso. Não considerar isso e não me mover nessa direção, eu estou desprezando a graça de Deus. Não tem outra maneira de viver. Nosso propósito é conhecer Deus na plenitude de sua vontade para revelarmos ao mundo, manifestando as suas virtudes. Não esqueça disso. Qualquer coisa que não expresse compaixão, que não manifeste a graça, que não manifeste o perdão, a misericórdia, a bondade de Deus e a oferta em favor do outro para que ele possa conhecer a Deus, não é de Deus. É qualquer outro tipo de ensino, é qualquer outro evangelho, porque o evangelho que Paulo anunciou e pregou se refere à cruz, a morrermos para nós, negarmos a nós mesmos os nossos desejos e vontade para vivermos seguindo o modelo de Cristo. Não foi o que ele falou? É simples assim. Quero compromisso. Com quem? Comigo? Não. Compromisso que você faz, que eu faço, é com Deus, de conhecê-lo, de buscar, de empenhar, de querer entender, de querer compreender o que ele quer, como eu devo viver, como eu devo andar, como eu devo agir em cada coisa, ter esse entendimento claro acerca dessa realidade espiritual que ele nos colocou, para que trazendo tudo isso para a terra, a gente possa revelar o reino de Deus neste mundo. É compromisso com Deus. Quando eu tenho esse compromisso, ele me conduz nessa jornada. E aí sim, o reino de Deus, os céus, desce à terra. Quando nós agimos de forma religiosa, nós queremos subir até o céu. Não é este o propósito. O propósito é entendendo quem nós somos e o que Deus fez para trazer o céu para a terra. E aí sim, revelar o reino de Deus nas nossas relações. Aprendermos sobre isso. Juntos caminharmos. Por isso eu não faço a jornada sozinha. A jornada é conosco. Juntos, andando junto. Um mais maduro, o outro menos maduro. É como na família. Um já é adulto. Se você tiver 10 filhos, ou 15, ou 12 filhos, sei lá quantos você quer ter, né, Ana Júlia? Aí você tem que decidir assim, você vai ver isso. Um já está lá crescidinho, já está lá namorando. O outro está aqui, bebê ainda, papinha, precisando. É assim. Família de Deus é isso, só que com uma diferença. É um processo. E assim, desde que Cristo subiu, que o Espírito Santo desceu, foi essa jornada. Uns não entenderam, se desviaram, se afastaram. Uns aceitaram, se submeteram e se comprometeram. Uns nasceram fora do tempo, como Paulo. Mas essa é a jornada de Deus. A obra quem está fazendo é Deus. Não mudo ninguém. ajudo, assim como você me ajuda. É isso que a gente precisa entender. Andamos juntos para nos ajudarmos nessa caminhada, nessa jornada. Fora isso, nada faz sentido. Vamos encerrar, né? Senão eu vou falar aqui até mais tarde. Amém? A gente precisa entender isso, para que a gente faça uma caminhada que faça sentido para a gente, que dê significado para nossas vidas, para que a gente experimente a plenitude de vida, a plena paz, a alegria, mesmo que as coisas estejam bem difíceis, como Cristo estava passando nesse momento, nessa oração, que traduz isso, uma confiança de sabendo quem faz a obra é Deus. Eu só preciso me comprometer como ele se comprometeu, porque se ele não tivesse se comprometido, a obra não teria acontecido. Amém? Deus nos chama para isso, nos comprometermos com a obra, com o reino dele, com a vontade dele, com o querer dele. Mesmo que eu não saiba nada, não tem problema nenhum. Vai fazer a caminhada, vai crescer, buscar. Aí vai ser, hoje é um Pedro, amanhã é o Pedro, lá das cartas de Pedro. Imagina quando você chegar no final da tua vida, escrever uma carta de Pedro, ensinar como Pedro ensinou. Ou como João, que fala de forma tão especial do amor de Deus, com todo o conhecimento, com quem realmente conheci. Isso é o que eu desejo para a minha vida, conhecer esse amor, ter essas palavras que Pedro falava, que fala em sua carta, que isso seja profundo e que tenha pleno significado. Mas a gente precisa conhecer. Amém? Vamos levantar. Feche os teus olhos, vamos ter um tempinho de oração.